Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 29 de setembro, dia que em 1998 foi assinado o acordo de cessar-fogo para a Guiné-Bissau entre Anso Manemané e Nino Vieira. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos desta emissão: na África do Sul, investigadores pedem ação contra antigo ministro da Saúde por alegado desvio de fundos de combate à Covid-19. Pela primeira vez na história, a Tunísia terá uma mulher como primeira-ministra. Grupo dos 20 países mais avançados do mundo vão reunir-se de emergência para discutir situação no Afeganistão. Em Angola, há denúncias de trabalho análogo à escravatura em Luanda. Ativistas revelam problemas de saúde depois da sua detenção. Perguntamos a cidadãos de Luanda como viam a participação da empresária Isabel dos Santos na Frente Patriótica Unida, liderada pela UNITA. E falaremos também da criminalidade na província do Uíge. Mas primeiro, as notícias internacionais com João Santa Rita.
Na África do Sul, investigadores pediram a acusação de um antigo alto funcionário e sanções contra o antigo ministro da Saúde, Zweli Mkhize. Isto num relatório divulgado hoje sobre corrupção no Departamento de Saúde com verbas para o combate à Covid-19. A Unidade de Investigações Especiais alega que o antigo ministro da Saúde tinha conhecimento de contratos irregulares com a empresa de comunicações Digital Vibes. Oficialmente, estes contratos governamentais destinavam-se a financiar campanhas de sensibilização para o combate à pandemia da Covid-19, mas o dinheiro beneficiou duas pessoas próximas de Mkhize no Ministério, ele próprio e o filho. Dedane Mkhize, filho, portanto, do Ministro da Saúde, terá comprado um veículo de luxo e retirou somas consideráveis em dinheiro, disseram os investigadores. O caso foi revelado nos meios de comunicação social em maio e causou indignação. Mkhize, de 65 anos de idade, médico de formação, que se tornou no rosto da luta contra a pandemia na África do Sul, foi elogiado pelo seu trabalho como ministro, mas foi forçado a demitir-se em agosto. O presidente da Tunísia, Kais Saied, nomeou hoje como primeira-ministra Najla Bouden Romdan, a primeira mulher a chefiar um governo na história do país. Najla Bouden Romdan, de 63 anos de idade, foi encarregue de formar o governo o mais rapidamente possível, disse a presidência numa declaração citada pela agência de notícias France Presse. A primeira-ministra indigitada era até agora uma destacada funcionária do Departamento de Ensino Superior e Investigação Científica da Tunísia. Os poderes da nova primeira-ministra foram, no entanto, consideravelmente diminuídos pelas chamadas medidas excepcionais adotadas pelo presidente da República a 22 de setembro, que suspenderam a aplicação da Constituição de 2014, algo que tem merecido a condenação não só interna, mas da comunidade internacional. Hoje, a chanceler alemã, Angela Merkel, telefonou ao presidente Saied, a quem frisou a importância da Tunísia manter as conquistas democráticas alcançadas, o regresso à democracia parlamentar e ao diálogo com todas as forças políticas, disse uma entidade governamental alemã. Os presidentes da Rússia e da Turquia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, reuniram-se hoje em Sochi, na Rússia, para discutir a guerra na Síria e a possível expansão da venda de sistemas de defesa antiaéreos da Rússia à Turquia. Não houve declarações detalhadas sobre as conversações que o presidente Putin disse, no entanto, terem sido úteis e substanciais. Entidades oficiais turcas tinham afirmado antes do encontro que Erdogan iria pressionar Putin a retomar um cessar-fogo para se pôr termo a ataques das forças russas e sírias contra um enclave controlado por combatentes apoiados pela Turquia na região síria de Idlib. A venda de mais mísseis de defesa S-400 à Turquia estava também na agenda de trabalho, algo a que os Estados Unidos se opõem. O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, anunciou hoje que o grupo dos 20 países de maiores economias do mundo, o chamado G20, se vão reunir no próximo dia 12 de outubro para discutir o Afeganistão. Draghi ocupa a presidência rotativa do G20 e recentemente manteve conversações sobre o Afeganistão com os presidentes da Rússia e China para organizar a reunião extraordinária do G20. Draghi disse numa conferência de imprensa que se chegou agora a um ponto em que a única coisa a preocupar no Afeganistão é salvar vidas. O primeiro-ministro italiano disse que o Qatar, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e as Nações Unidas também vão participar nessa reunião. Os Estados Unidos manifestaram hoje preocupação pela morte a tiro de um homem na capital da Bielorrússia, afirmando ser mais uma prova de abusos de direitos humanos do governo do presidente Alexander Lukashenko. A enviada especial àquele país disse que os Estados Unidos estão a procurar mais informações para poder verificar se o homem morto era um cidadão americano. As forças de segurança da Bielorrússia mataram o homem de 31 anos de idade, que a oposição pró-democracia disse tratar-se de um técnico de tecnologia de informação da companhia americana EPAM. A morte ocorreu durante uma rusga a um apartamento na capital Minsk. As autoridades disseram que o homem tinha sido morto por fogo de resposta após ter resistido aos agentes da polícia. Os Estados Unidos e o Qatar anunciaram hoje medidas contra uma rede financeira do movimento libanês Hezbollah. Os indivíduos abrangidos pelas medidas, que proíbem quaisquer ligações financeiras com eles, são cidadãos do Qatar, Arábia Saudita e Bahrein e ainda um palestiniano. O secretário de Estado americano disse que o Qatar congelou todas as contas bancárias de entidades ou dos próprios indivíduos abrangidos e foram iniciadas ações judiciais contra três deles.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português a partir do Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começamos aqui a página de Angola, nesta emissão da Voz da América. Em Luanda, uma associação juvenil denunciou o que diz ser uma situação de escravatura moderna, em que jovens trabalham em armazéns pertencentes a comerciantes estrangeiros, descarregando sacos de produtos alimentares por salários diários que deveriam causar repulsa às autoridades. Muitos desses jovens, diz a associação, não têm sequer idade para trabalhar. Manuela José tem a reportagem.
Segundo Dilson Branco Angola, do movimento hip-hop Terceira Divisão de Cacoaco, os jovens e adolescentes trabalham na descarga e carga de produtos alimentares, principalmente arroz. Todos os dias, e os comerciantes indianos, libaneses e de outras nacionalidades pagam para este serviço 1000 kwanzas para cada trabalhador, sem outras condições como alimentação, etc.
Lamentamos, mas infelizmente não temos meios para então acudir àquela situação, porque são jovens, até idade não permitida a trabalho, que vão fazer esse mesmo trabalho. Podemos considerar aqui uma escravatura. São organizados por grupo de 10. Fazem trabalho de carregamento ou descarga de produtos alimentares. Eles ganham cada um por 1000 kwanzas. Se eles são 10, juntando os valores todos, vão dar 10 mil kwanzas. E o saco de arroz, nesse momento, está entre 15 e 16 mil kwanzas. E os 10 juntos não conseguem comprar um saco de arroz, o produto que eles praticamente descarregam com mais frequência. Tem que causar repulsa a qualquer dirigente do sofrimento do povo.
Os armazéns são, maioritariamente, de comerciantes estrangeiros.
Estamos a falar dos libaneses, estamos a falar da África do Leste, né? Temos os indianos, temos todos. Essas pessoas é que usam esses indivíduos para fazer trabalho todos os dias que saio da minha casa, eu me deparo com aquela realidade. E eu já constatei isso em outros sítios. Vamos falar de Viana. Lá nas periferias é uma regra. Eu pago a 1000 kwanzas por cada pessoa. No que colo, em Viana vai ser a mesma coisa. Estamos numa selva.
Nós tentamos falar com os comerciantes dos armazéns de Cacoaco. Não só se recusam a se pronunciar sobre o assunto, como não permitem que os jovens trabalhadores falem. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Recentemente, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, admitiu a possibilidade de Isabel dos Santos participar na iniciativa por ele liderada Frente Patriótica Unida, mas apenas como empresária. A Voz da América foi ouvir a opinião de cidadãos nas ruas de Luanda.
Vinda da Isabel, também muito bem-vinda, porque a Isabel já ganhou um grande nome aqui na sociedade, emprega muita gente, abriu o mercado de Angola, quer dizer, abriu fronteira. É uma senhora muito inteligente.
Eu acho muito bom. Como cidadã nacional, eu acho que ela tem liberdade, é livre para escolher qual partido que ela quer pertencer. E eu acho uma grande valia. Apesar daquilo que nós temos ouvido perante a sociedade, Nós temos visto os seus feitos. Eu acredito que seria uma grande valia para o partido.
Isso é uma ótima opção, porque a Isabel dos Santos tem empregado vários jovens e, independentemente do rancor que as pessoas têm dela atendendo os Eduardo dos Santos, acredito que ela é uma ótima opção.
Ela pôde acrescentar pela vasta experiência que ela tem no mundo da sociedade, né? Pelo conhecimento que ela tem aí fora, ela pode muito bem acrescentar ao partido.
E vindo para Angola, na qualidade de empresária, não vai beliscar muito, acredito que pode beliscar muito a questão política, porque sabemos que ela fazia parte do conclave dos marimbondos, né? Os marimbondos, os alvarentes, os Lussati, não é? Dos Lussati. Pode ser de facto encarada como uma adversária na parte do partido que na qual ela pertenceu noutra hora ou antes de sair de Angola. Sabemos que ela não se encontra em Angola, quer voltar na qualidade de empresária, fazer parte do conclave do presidente Adalberto Costa Júnior, mas é bom que tenha boas intenções naquilo que ela quer fazer.
Isso vai ajudar muito a nossa juventude, porque a Isabel dos Santos é uma senhora que tem aberto as portas à juventude. Acredito que é uma boa valia.
Cidadãos de Luanda a pronunciarem-se sobre a possibilidade de Isabel dos Santos integrar a Frente Patriótica Unida. Como a Voz da América tem anunciado, começou o processo de registro eleitoral oficioso em Angola com vista às eleições de 2022. No Namibe, alguns partidos falaram com a Voz da América sobre esse processo. Enquanto o PRS e a Casa CE reclamam o acesso à base de dados, o MPLA minimiza a questão levantada por aqueles partidos. Armando Chicoca.
Estevão Moela, secretário provincial do PRS, Partido da Renovação Social.
Haverá mesmo dificuldade, porque os nossos fiscais, eles não terão acesso à base de dados para ver quais são esses cidadãos falecidos. O que nos aparece que é a prática, eles não terão acesso, não sei se teremos essa informação mais tarde no final ou não.
O secretário para a Informação do Partido dos Camaradas, Vitor Tiamba, minimiza a questão levantada pelo político do PRS.
O registro presencial, e esse registro está a acontecer agora, aí é uma ligeira diferente, porque não é necessariamente obrigatoriedade da presença do fiscal no local. Mas por uma questão de lisura, foi assim aconselhado que todos os partidos políticos façam representar. E essa representação, essa fiscalização, deve ser no sentido de não ter interferência direta no processo, mas pura e simplesmente o acompanhamento.
Vitorino Silepo, secretário provincial do NAMIP da UNITA.
É preciso que se entenda, porque naquilo que foi a versão do secretário provincial de informação do Imperial, meu companheiro Tiamba, dizia que não é necessariamente a presença do fiscal, mas por uma questão de lisura, então o fiscal pode estar presente. Não é nesses termos. E é exatamente essa mensagem que o governo do Imperial está a passar.
A nossa preocupação deve exigir-se em orientar a população para o registro eleitoral, sob pena de muitos cidadãos não poderem votar, disse Francisco Canjamba, secretário provincial da Casa CE no Namib.
Porque só o cidadão se registrando é que nós teremos para com quem falar e sensibilizar para o voto.
O delegado provincial do Namib, do Ministério do Interior, o comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, convocou para amanhã um encontro com os partidos políticos, jornalistas, ativistas sociais e líderes do poder tradicional e religioso para a reflexão sobre o ambiente político em véspera das eleições de 2022. Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Mudando de assunto, alguns ativistas detidos pelas autoridades durante manifestações ou outras atividades denunciam problemas de saúde. Eles dizem que as sequelas mantêm-se apesar da passagem do tempo.
As autoridades angolanas vêm detendo desde 2011 vários ativistas por reclamarem contra a longevidade do poder político angolano implementado desde 1975. Na sua maioria, os ativistas queixam-se de problemas respiratórios. Dito Dali, Nito Alves, Albano Bingo Bingo, Nicolas Radical, todos do processo dos 17 jovens presos por alegada tentativa de golpe de Estado em 2014, têm vindo a piorar o seu estado clínico, tal como nos diz Benedito Jeremia, mais conhecido por Dito Dali.
Não sabemos se ou esse regime fez alguma coisa contra o nosso corpo, né, através da água, alimentação, as tintas nas células, se aconteceu alguma coisa conosco, não sabíamos na altura. E hoje vamos ir manifestando esse tipo de doença.
Albano Bingo Bingo, outro ativista, conta que a sua situação e a dos seus companheiros não é das melhores.
Temos aí o Nicola, teve problema grave que até foi parar na África do Sul, teve sorte de ir fazer uma consulta, mas até agora continua a fazer a mesma medicação. Na verdade, não sei quais são os problemas, mas é também um problema grave, da forma que se diz. E temos um Nito que não está no seu estado normal.
O ativista Luther King, detido e solto na semana passada, conta que teve de limitar no que comer.
Quando entrei lá, este primeiro instante que eu entrei, até o último dia, eu estava usando individual, a receber da mão da minha irmã, da minha mãe. Diretamente da mão da minha mãe, para mim nada passava na mão de nenhum polícia. Estou bom psicologicamente, estou bom fisicamente.
Coquimucuta, Luanda.
Falemos agora de economia. Angola está a perder a possibilidade de ganhar milhares de milhões de dólares apenas por não conseguir cumprir as quotas de produção autorizadas pela OPEP. Isso devido a problemas causados pela falta de investimentos e de manutenção, de acordo com um estudo da agência de notícias Reuters, aqui apresentado pelo João Santa Rita.
Quando a pandemia do coronavírus começou a paralisar as economias através do mundo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, reduziu as cotas de produção para apoiar os preços de petróleo, então em grande queda. Atingiram os preços mais baixos dos últimos 20 anos. Mas agora, Angola e outros países, como a Nigéria, não estão a conseguir aumentar a produção para os níveis requeridos, de modo a responder à demanda por parte das economias mundiais em recuperação. Em julho, a OPEP e os seus aliados, na chamada OPEP+, concordaram num aumento de 400 mil barris por dia, a partir de agosto e até dezembro. A cota de Angola, o segundo maior produtor da África, é de 1 milhão 330 mil barris por dia, mas desde setembro do ano passado, o país tem estado a produzir abaixo dessa cota. Em junho, o ministro dos Petróleos, Diamantino Azevedo, baixou os objetivos de produção de petróleo para este ano em 27 mil barris por dia, para 1 milhão 190 mil, citando queda de produção em campos operacionais, atrasos em novas perfurações devido à Covid-19 e o que chamou de desafios técnicos e financeiros na exploração de petróleo em águas profundas. Justin Cochrane, diretor de investigação para a África da Companhia de Análise de Mercados IHS, fez notar à agência Reuters que a produção de campos petrolíferos angolanos tem estado em queda e a exploração tem sido insuficiente para compensar essa queda. Os maiores campos de produção angolanos começaram a produzir no início da década de 2000 e já passaram da sua capacidade máxima, disse Cochrane. Ele afirmou, e citamos, estão a remar contra a maré com os declínios a serem maiores do que nova produção. Com efeito, em 2020, Angola produziu 1 milhão e 300 mil barris por dia, muito abaixo dos 1 milhão e 800 mil barris produzidos em 2008. A agência Reuters disse que o petróleo que não está a ser extraído vale centenas de milhões de dólares. E a Reuters fez notar que o Ministério de Finanças angolanas afirmou que as dificuldades em cobrir as cotas prometidas pela OPEP poderão durar anos. Com os preços do petróleo a 80 dólares o barril, Angola pode estar a perder mais de 11 milhões de dólares por dia por produzir apenas 1 milhão 190 mil barris por dia, em vez de 1 milhão 330 mil autorizados pela OPEP. Ou seja, as insuficiências de produção custam à Angola mais de 4 mil milhões de dólares por ano. As previsões são que o preço do petróleo poderá atingir os 90 dólares por barril até ao fim do ano.
Voz da América transmitir em onda média 1530 MHz e em onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet em voaportugues.com, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Igualmente transmitimos através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, o retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
É já na sexta-feira, mais uma emissão do Saúde em Foco aqui na Voz da América. Para participar, basta inscrever-se através do nosso WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. Deixe o seu nome, a província, a cidade onde se encontra e o seu número de telefone e a nossa produção irá ligar para si durante o programa. Continuam a acompanhar a Voz da América. Na província do Uíge vive-se uma situação de medo, com grupos criminosos autodesignados de os habilidosos, os talibãs e Boko Haram, a vandalizar escolas e assaltar cidadãos em plena luz do dia. A UNITA veio a público denunciar a situação e exigir medidas. Há informações de que as autoridades já efetuaram algumas prisões. Muniz Francisco, desde o Uíge.
Simão Lucas, que falava em entrevista à Voz da América, considerou preocupante o atual momento que se vive na província, com o aumento do índice de criminalidade.
Há informações de dois grupos, uns ditos talibãs, o outro grupo Boko Haram. São grupos que nos últimos dias, numa das escolas, alguns professores receberam todos os seus bens e ontem estavam no bairro Candombe a criar desordem, a receber bens dos cidadãos. Quer dizer, é uma situação bastante preocupante. O que é grave é que hoje, toda a cidade do Uíge está em pânico, quase em todos os bairros. Pelo bairro Pedreira, onde vandalizaram a escola e alijaram um aluno pela cabeça. Não se pode permitir que um determinado grupo faça uma ação, não é? Em pleno dia e passa toda a cidade.
Quem também mostrou-se preocupado com a onda de criminalidade que se vive na província foi a presidente da Lima no Uíge, organização feminina afeta ao partido da UNITA, Filomena Chimuma, que alerta para a possibilidade de instabilidade política no país, em caso de o problema não ser ultrapassado a tempo e hora pelas autoridades locais.
Pode acontecer uma destabilização da nossa província ou nos bairros periféricos da cidade. Eles levam katanas, machados e armas, garrafas até. É mesmo para dar o medo às populações. É mesmo para criar o medo aos professores para não darem aula.
Serviços de Investigação Criminal e a Polícia Nacional na província do Uíge prevêm-se pronunciar nos próximos dias sobre o assunto. A Voz da América sobe por meio de algumas fontes ligadas à segurança pública que já foram detidos cerca de 12 indivíduos supostos membros dos habilidosos, um grupo de jovens que estão a invadir e agredir os professores e alunos nas escolas no município do Uíge. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
E agora na Voz da América, o desporto com o João Santa Rita.
Página desportiva hoje. Vamos começar novamente com a Liga dos Campeões de Futebol na Europa. Hoje, jogos dos grupos E, F, G e H. Dois jogos chamam a atenção. Em Itália, temos o Juventus a receber o atual campeão europeu, o Chelsea de Inglaterra, num jogo do grupo H, em que ambos têm 3 pontos. Há que dizer que o Juventus vai para este jogo muito dizimado. Além disso, não vai bem no campeonato da Itália. Em 6 jogos, tem apenas 2 vitórias. Está em 10º lugar. E vai entrar em campo sem 2 avançados, Dybala e Morata, ambos lesionados. O outro jogo que chama a atenção é aquele entre o Benfica de Portugal e o Barcelona. É um jogo do grupo E, onde Bayern de Munique recebe com 3 pontos, o Dinamo de Kiev com 1 ponto, os mesmos que o Benfica. Benfica, em excelente início de época, comanda o campeonato português isolado, bem moralizado, e recebe um Barcelona arruinado financeiramente, sem Messi, sem Griezmann, com Dembélé ainda lesionado e com muitos jovens em campo. Mas o treinador do Benfica, Jorge Jesus, JJ, não pensa que Barcelona, que perdeu o primeiro jogo em casa com o Bayern por 3-0, seja uma presa fácil.
É verdade, não tendes Messi, não estás tão forte. Isso, ninguém tem dúvidas, eu não tenho nenhumas dúvidas disso, não é? Agora, o Barcelona não deixa de ser uma equipa muito forte.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica. Ontem, outras 2 equipas espanholas estiveram em ação. Atlético Madrid foi a Itália vencer o Milão por 2-1. Milão a jogar 60 minutos só com 10 jogadores, a vencer por 1-0 até aos 84 minutos, quando o ex-Barcelona Griezmann empatou, e depois, aos 7 minutos de desconto, é verdade, um penalti um tanto ou quanto duvidoso, e outro ex do Barcelona, Luís Suárez, a marcar o penalti. Isto foi um jogo do Grupo B. Real Madrid, esse, perdeu em casa com a equipa sensacional do Sheriff da Moldávia por 2-1. Golo da vitória aos 89 minutos, sapataço, golaço de fora da área. E hasta la vista, Madrid. Há um novo Sheriff na cidade. Chama-se Sheriff, é da Moldávia, é uma equipa desconhecida pela primeira vez na Liga dos Campeões. E vejam lá, não tem patrocínios, não tem anúncios nas suas camisolas. Ninguém os conhece. Sheriff comanda o grupo D com 6 pontos, seguido do Real Madrid com 3 e depois o Inter e Shakhtar Donetsk com 1 ponto. Duas equipas portuguesas estiveram em ação. Sporting voltou a perder, agora na Alemanha com o Borussia Dortmund por 1-0. Em 2 jogos Sporting tem 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Porto jogou em casa e apanhou, que basada, uma sova, uma surra do Liverpool num jogo do Grupo B, 5-1. E no final, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, não estava nada contente com os seus jogadores e falou mesmo em demissão.
Foi muito mal, muito mal. E se fazemos um jogo e uma figura destas na Liga dos Campeões, teremos muito que pensar se realmente os jogadores estão dispostos a levar com o treinador que têm.
Era Sérgio Conceição do Futebol Clube do Porto e não podíamos deixar de mencionar que ontem Lionel Messi marcou o seu primeiro golo ao serviço do Paris Saint-Germain. Golo a Messi e a dar a vitória de 2-0 do PSG sobre o Manchester City. Manchester City dominou, é. Mas o que conta no final são as batatas na capoeira.
Em Cabo Verde começa amanhã a campanha eleitoral para as presidenciais de 17 de outubro. Há 7 candidatos na corrida, mas 2 deles chamam a atenção por serem dos partidos do arco do poder. Carlos Veiga, antigo primeiro-ministro e ex-candidato presidencial, apoiado pelo MPD no poder, e José Maria Neves, antigo primeiro-ministro e apoiado pelo PAICV. Eugênio Teixeira falou com analistas.
O cargo de chefe do governo que desempenharam e o apoio da máquina partidária sempre acaba por desequilibrar a balança em relação aos outros candidatos, adianta o analista político António de Gelo Correia.
O presidente vai sair entre esses dois. Isto porque a presidente financeira é dura. Não há igualdade de oportunidades neste caso.
O ativista social Salvador Mascarenhas volta a pedir mudança na forma de se fazer política no país. Para o líder da Socol 2017, o povo deve continuar a luta e não ficar sempre amarrado aos ideais partidários.
A sociedade civil deve ser chamada sempre, independentemente dos partidos. O que é importante na sociedade são as pessoas. Os partidos têm de vir atrás. Atualmente temos os partidos à frente em tudo. Dominam tudo e as pessoas estão cheias de medo. Isso é terrível.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Este e vários outros temas, em particular uma entrevista com a ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique na próxima meia hora, com Amancio Miguel. Vamos para um curto intervalo.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América em português, nos próximos 30 minutos, nesta segunda parte. A produção é de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. Hoje em destaque nas notícias, na África do Sul, investigadores pedem ação contra o antigo ministro da Saúde por alegado desvio de fundos de combate à Covid-19. Pela primeira vez na história da Tunísia, uma mulher como primeira-ministra. Presidentes da Rússia e Turquia reúnem-se para discutir a guerra na Síria e a venda de armas. E o G20 vai reunir-se de emergência para discutir a situação no Afeganistão. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. Voz da América, emissão vespertina de 29 de setembro de 2021. As notícias com João Santa Rita.
Na África do Sul, investigadores pediram a acusação de um antigo alto funcionário e sanções contra o antigo ministro da Saúde, Zweli Mkhize. Isto num relatório divulgado hoje sobre corrupção no Departamento de Saúde com verbas para o combate à Covid-19. A Unidade de Investigações Especiais alega que o antigo ministro da Saúde tinha conhecimento de contratos irregulares com a empresa de comunicações Digital Vibes. Oficialmente, estes contratos governamentais destinavam-se a financiar campanhas de sensibilização para o combate à pandemia da Covid-19, mas o dinheiro beneficiou duas pessoas próximas de Mkhize no Ministério, ele próprio e o filho. Dedani Mkhize, filho, portanto, do ministro da Saúde, terá comprado um veículo de luxo e retirou somas consideráveis em dinheiro, disseram os investigadores. O caso foi revelado nos meios de comunicação social em maio e causou indignação. Mkhize, de 65 anos de idade, médico de formação, que se tornou no rosto da luta contra a pandemia na África do Sul, foi elogiado pelo seu trabalho como ministro, mas foi forçado a demitir-se em agosto. O presidente da Tunísia, Kais Saied, nomeou hoje como primeira-ministra Najla Bouden Romdane, a primeira mulher a chefiar um governo na história do país. Najla Bouden Romdane, de 63 anos de idade, foi encarregue de formar o governo o mais rapidamente possível, disse a presidência numa declaração citada pela agência de notícias France Presse. A primeira-ministra indigitada era até agora uma destacada funcionária do Departamento de Ensino Superior e Investigação Científica da Tunísia. Os poderes da nova primeira-ministra foram, no entanto, consideravelmente diminuídos pelas chamadas medidas excepcionais adotadas pelo Presidente da República a 22 de setembro, que suspenderam a aplicação da Constituição de 2014, algo que tem merecido a condenação não só interna, mas da comunidade internacional. Hoje, a chanceler alemã, Angela Merkel, telefonou ao Presidente Saied, a quem frisou a importância da Tunísia manter as conquistas democráticas alcançadas, o regresso à democracia parlamentar e ao diálogo com todas as forças políticas, disse uma entidade governamental alemã. Os presidentes da Rússia e da Turquia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, reuniram-se hoje em Sochi, na Rússia, para discutir a guerra na Síria e a possível expansão da venda de sistemas de defesa antiaéreos da Rússia à Turquia. Não houve declarações detalhadas sobre as conversações que o presidente Putin disse, no entanto, terem sido úteis e substanciais. Entidades oficiais turcas tinham afirmado antes do encontro que Erdogan iria pressionar Putin a retomar um cessar-fogo para se pôr termo a ataques das forças russas e sírias contra um enclave controlado por combatentes apoiados pela Turquia na região síria de Idlib. A venda de mais mísseis de defesa S-400 à Turquia estava também na agenda de trabalho, algo a que os Estados Unidos se opõem. O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, anunciou hoje que o grupo dos 20 países de maiores economias do mundo, o chamado G20, se vão reunir no próximo dia 12 de outubro para discutir o Afeganistão. Draghi ocupa a presidência rotativa do G20 e recentemente manteve conversações sobre o Afeganistão com os presidentes da Rússia e China para organizar a reunião extraordinária do G20. Draghi disse numa conferência de imprensa que se chegou agora a um ponto em que a única coisa a preocupar no Afeganistão é salvar vidas. O primeiro-ministro italiano disse que o Qatar, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e as Nações Unidas também vão participar nessa reunião. Os Estados Unidos manifestaram hoje preocupação pela morte a tiro de um homem na capital da Bielorrússia, afirmando ser mais uma prova de abusos de direitos humanos do governo do presidente Alexander Lukashenko. A enviada especial àquele país disse que os Estados Unidos estão a procurar mais informações para poder verificar se o homem morto era um cidadão americano. As forças de segurança da Bielorrússia mataram o homem de 31 anos de idade, que a oposição pró-democracia disse tratar-se de um técnico de tecnologia de informação da companhia americana EPAM. A morte ocorreu durante uma rusga a um apartamento na capital Minsk. As autoridades disseram que o homem tinha sido morto por fogo de resposta após ter resistido aos agentes da polícia. Os Estados Unidos e o Qatar anunciaram hoje medidas contra uma rede financeira do movimento libanês Hezbollah. Os indivíduos abrangidos pelas medidas, que proíbem quaisquer ligações financeiras com eles, são cidadãos do Qatar, Arábia Saudita e Bahrein e ainda um palestiniano. O secretário de Estado americano disse que o Qatar congelou todas as contas bancárias de entidades ou dos próprios indivíduos abrangidos e foram iniciadas ações judiciais contra três deles. A Coreia do Norte anunciou que testou com sucesso um míssil hipersónico, muito mais rápido e difícil de detectar, o que pode constituir um grande avanço tecnológico para o país. O sucesso deste teste, disse a agência de notícias norte-coreana KCNA, é de grande importância estratégica. Os mísseis hipersónicos são muito mais rápidos do que os mísseis balísticos convencionais ou de cruzeiro e são muito mais difíceis de detectar e interceptar por sistemas de defesa antimíssil. O teste, realizado na província de Jagang, no norte do país, confirmou o controle de navegação e estabilidade do míssil, bem como a manobrabilidade do seu sistema de orientação e as características em voo planado de separação da ogiva hipersónica, disse Pyongyang.
A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique garante que a prioridade do seu governo em Cabo Delgado, neste momento, é assegurar a libertação e a reconstrução das localidades e infraestruturas destruídas pelos insurgentes, assim como o regresso de deslocados. Destaque nos próximos minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Em Cabo Verde, arranca às 0 horas desta quinta-feira a campanha oficial para as eleições presidenciais marcadas para 17 de outubro. Durante duas semanas, os candidatos, tal como reporta o Eugênio Teixeira, vão reforçar as ideias e mensagens transmitidas aos cerca de 400 mil eleitores licenciados nas ilhas e nas comunidades imigradas, na clara intenção de caçar o voto. Eugênio Teixeira.
Em campo, para a disputa da cadeira do Palácio do Platô, estão Carlos Veiga, advogado, apoiado pelo MPD e pelo CID, José Maria Neves, licenciado em Administração Pública, que conta com o apoio do PSDB, ambos antigos primeiro-ministro, Hélio Sanches, advogado e ex-deputado do MPD, Casimiro de Pina, formado em Direito e antigo conselheiro do primeiro-ministro, Gilson Alves, médico cirurgião, Fernando Rocha, engenheiro naval e o combatente da liberdade da pátria Joaquim Monteiro de Pina. Destes concorrentes, Veiga e Monteiro são repetentes, já que será a terceira vez que disputam a eleição presidencial. Para os analistas políticos, a disponibilidade de 7 cidadãos na corrida ao cargo de mais alto magistrado da nação é sinal claro da vitalidade democrática, mas consideram que a luta será forte entre Neves e Veiga. O cargo de chefe do governo que desempenharam e o apoio da máquina partidária sempre acaba por desequilibrar a balança em relação aos outros candidatos, adianta o analista político António de Gero Correia.
A nossa verdade nos dizem que o presidente vai sair dentro desses dois. Isto porque a pretensão financeira é dura. O custo da logística pesa. E um candidato que não tenha umas burras aí à disposição para meter a mão e começar a sair por todos os cantos do país, fica muito complicado. Não há igualdade de oportunidades neste caso.
No momento de arranque da campanha eleitoral presidencial, o ativista social Salvador Mascarenhas volta a pedir mudança na forma de se fazer política no país. Para o líder da Socol 2017, o povo deve continuar a luta e não ficar sempre amarrado aos ideais partidários.
Este país tem de mudar.
Os políticos têm de mudar à força, têm de se alterar leis da Constituição, por exemplo, têm de criar mecanismos de controle onde tenha também o governo, os procuradores, mas também a sociedade civil. A sociedade civil deve ser chamada sempre, independentemente dos partidos. O que é importante na sociedade são as pessoas. Os partidos têm de vir atrás. Atualmente temos os partidos à frente em tudo. Dominam tudo e as pessoas estão cheias de medo. Isso é terrível.
Já esta noite, os candidatos concorrentes estarão frente a frente no primeiro de dois debates, realizados em simultâneo na televisão e rádio de Cabo Verde. O vencedor da sede nas eleições presidenciais democráticas sucederá a Jorge Carlos Almeida Fonseca, chefe de Estado que termina o segundo e último mandato. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. De Cabo Verde, novamente para Moçambique, a Polícia da República neste país, em Nampula, a chamada capital do Norte, deteve uma cidadã de 42 anos de idade, natural do sítio de Mocima da Praia, em Cabo Delgado, acusada de ter burlado 200 pessoas deslocadas do terrorismo num esquema de venda de senhas para supostamente merecer de assistência alimentar. Adina Sualeha reporta.
O caso deu-se na unidade comunal Marianguabe, bairro de Namuticliwa, na cidade de Nampula, zona que, por sinal, tem recebido o maior número de deslocados que fogem ao terrorismo. A acusada agia no esquema com o seu comparsa, que está foragido. Os deslocados se aperceberam que estavam diante de uma burla esta terça-feira, data que tinha sido marcada para receber os produtos alimentares, mas chegados no local combinado descobriram que foram enganados. Amina Armando, falando em representação das vítimas, referiu que as senhas eram adquiridas pelo preço de 100 meticais e é o mês que os deslocados compravam as mesmas na esperança de receber comida para matar a fome.
Mas o que nos fez comprar senha é fome. Está a ver? Porque já temos já 6 meses, 8 meses sem receber comida. Temos fome.
A acusada afirma ter vendido as senhas e diz que recebeu de um cidadão chamado Omar.
Senha, como vai?
As senhas deram-me para vender com Omar, que era para as pessoas conseguirem comida. Eu não sei aonde ele está.
Ela põe aí, olha.
O porta-voz da polícia em Nampula, Zacarias Nakuti, deu a conhecer que nesse processo de burla foram arrecadados valores em troca de senhas para receberem esses bens. Diante disso, a polícia está a trabalhar para a neutralização do senhor que fornecia as referidas senhas, para juntamente com a indiciada, agora detida, serem responsabilizados pelos atos cometidos.
Na companhia do seu comparsa, que neste momento encontra-se foragido, engendaram burlas contra a população, alegando que forneciam senhas para receber algum benefício direcionado a vítimas deslocadas de Cabo Delgado. E nesse processo foram arrecadando valores de 100 meticais em troca de senhas para receber esses bens. No entanto, no momento em que iam receber os bens, acabaram descobrindo que foram enganados por esses dois cidadãos. E face a esta situação, deslocaram-se as autoridades para que pudesse fazer a denúncia e a polícia de imediato desencadeou diligências que acabou culminando com a neutralização desta senhora e neste momento decorrem outros trabalhos para a localização do seu comparsa para também ser anexado aos processos e posteriormente ser responsabilizado pelo fato cometido.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. O protagonismo do presidente ruandês Paul Kagame no conflito militar em Cabo Delgado está a provocar indignação em alguns setores da sociedade civil moçambicana que alerta para o facto de que a soberania pode estar a ser colocada em causa, além de ofuscar o chefe de Estado, Filipe Nyusi, na luta contra o terrorismo. Desde Maputo, Ramos Miguel.
Estou muito preocupado com esta situação porque parece que Paul Kagame está a fazer as vezes do nosso presidente da República. Afirmou o economista Salvador Mahumani, questionando por que é que tem que ser o Ruanda a anunciar a recuperação de vilas e povoados que tinham sido ocupados por terroristas em operações em que estão envolvidas também as forças de defesa e segurança moçambicanas. Mahumani disse ter tido conhecimento de que Paul Kagame convidou jornalistas de grandes cadeias de televisão, entre as quais a Sky News e a Al Jazeera, em voo privado e, aparentemente, sem o envolvimento do Gabinete de Informação, instituição governamental moçambicana que tem coordenado o trabalho da comunicação social. E esse jornalista ira do Ruanda diretamente para Cabo Delgado disse: Fernando Manzi, editor do jornal eletrônico Mediafax, e diz que isso não só ofusca o chefe de Estado na gestão do conflito militar em Cabo Delgado, como também coloca em causa a soberania moçambicana.
Quando o assunto acontece de como tem estado a acontecer, em que assistimos a este cenário do presidente Paulo Kagame, é a partir do seu território convidar 10 órgãos de imprensa, maior parte até estrangeiros, para vir fazer trabalho em território moçambicano, bom, acaba causando alguma estranheza, alguma indignação. Mas tudo isso urge mais do ponto de vista do que se pode considerar como autoestima do nosso lado, não é?
E Moisés Mabunda afirma que isso acontece porque Moçambique sempre esconde a informação sobre o conflito militar em Cabo Delgado, que começou a realça com pequenos ataques a áreas remotas daquela província.
É difícil de perceber e aceitar que esta guerra tenha começado sem sequer ter havido sinais de alarme dentro do Estado moçambicano. Há grupos que se estão a preparar para começar uma guerra. Algum Estado surpreso tem que ter informações à altura, que é para não ser destroçado assim, de qualquer maneira.
E o Estado que temos não é esse. O nosso até parece que está a ser dirigido por dois governos. Repare que Kagame nem sequer veio a Maputo como mandam as regras protocolares. Critica Fernando Mbanda.
Temos o presidente Nelson de um lado e temos o presidente Kagame do outro lado. Estão a dirigir o mesmo território. Em relação a estas coisas de soberania, é neste momento até em que depois do governo ter se defendido tanto em torno da necessidade de garantir a sua soberania, quando rejeitava a vinda da tropa estrangeira, é nesses momentos que nós poderíamos agora questionar. Mas então, onde é que está a nossa soberania? Se efetivamente, do ponto de vista prático, estamos a notar que algumas coisas que acontecem cá entre nós parece que são decididas em outros fóruns, pelo menos não cá.
Todo esse engajamento ruandês em Cabo Delgado é gratuito? Interrogam-se algumas pessoas. Banzi diz que não.
Sabemos que não há ofertas completamente gratuitas. Então, estando o presidente Kagame a financiar, compreende-se que realmente é momento de tomada de decisão em relação a algumas coisas, sem exatamente o Ruanda a tomar. Aí, colocando claramente em causa a soberania nacional.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique garante que a prioridade do seu governo em Cabo Delgado neste momento é assegurar a libertação e a reconstrução das localidades e infraestruturas destruídas pelos insurgentes, assim como o regresso dos deslocados. Em entrevista à Voz da América, após a participação na Assembleia Geral das Nações Unidas, Verónica Macau afirma que o caso das dívidas ocultas não afasta investimentos do país devido ao julgamento que decorre, o que demonstra transparência, e que o tempo de permanência das tropas do Ruanda e da SADC em Cabo Delgado vai depender da situação no terreno. Aqui, extratos da conversa de Verónica Macamo com o meu colega Álvaro Lugier Andrade, que pode ser ouvida na íntegra na nossa página voaportugues.com. Verónica Macamo, ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique.
Bom, o que foi acordado, quer com o Ruanda, quer com o SADC, é que efetivamente o tempo seria visto em função da descontinuidade do terreno. O que lhe posso dizer é que nós já estamos a trabalhar com a União Europeia, com os Estados Unidos da América e com outros países na formação das nossas forças de defesa e segurança. Nós estamos a olhar para a sustentabilidade da situação. Estamos a olhar para a necessidade de formar as forças de defesa e segurança e capacitá-las para estar em condições de defender as populações e o território do terrorismo. Portanto, está a haver um trabalho sério. O mais importante, na nossa opinião, é esse trabalho de formação. Agora, essas questões de índole militar, se vai haver tanto renovação, se não haver renovação, eu penso que depende da situação do terreno. Que eu saiba até aqui, não há esse posicionamento. Portanto, o mais importante é encontrar, portanto, no terreno vantagens que permitam, de facto, que a situação continue a ser monitorada internamente.
O caso que está a acontecer ainda em Maputo, o julgamento das dívidas ocultas, esse conhecido caso das dívidas ocultas, acha que isto está a dificultar também o investimento externo em Moçambique ou já é um problema que não se coloca?
Eu penso que não. Eu, se fosse investidor, pensaria que num país onde há julgamento, um julgamento público, e tudo sai para ser conhecido, de facto é o melhor sítio para investir. Portanto, eu penso que o julgamento vai tirar ilações, vai tirar as conclusões sobre o que aconteceu, nós estamos interessados nisso, e vai tomar as medidas de acordo com as disposições legais. Portanto, não me parece que isso seja um problema.
Acaba de participar na Assembleia Geral das Nações Unidas e fez uma advocacia pela candidatura de Moçambique, membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Além desse discurso, que outros contactos fez para garantir que esse lugar será de Moçambique, que já tem o apoio total da União Africana e também da SADC?
Bom, nós contactamos vários colegas em número dentro de 16 países. Falamos com Brasil, falamos com Estados Unidos da América, falamos Singapura, falamos com vários países, mas todos os países, por exemplo, alguns países disseram que eles iam replicar essa mensagem. Isso enche-nos, de certa forma, de esperança de que tudo vai correr bem. Como sabe, é a única candidatura da África e o que efetivamente tem que ser feito é mobilizar os países todos para votarem no candidato da África.
O Primeiro-Ministro anunciou um plano de 300 milhões de dólares para, numa primeira fase, começar a construção de Cabo Delgado. Já há alguma ideia de países que poderão estar disponíveis?
Bom, nós temos sim colocado essa questão e vários parceiros, alguns precisam de pensar, logicamente só será aproximado agora, portanto é um projeto novo. Alguns, portanto, dizem que vão apoiar Moçambique. Isso também nos põe numa situação de sentir algum conforto, porque realmente nunca pensávamos que havíamos de ter um problema de emergência sem precedentes como temos em Moçambique. As populações tiveram que sair por causa das atrocidades, das matanças, das atrocidades que aconteceram no terreno, mas neste momento sentem que efetivamente devem voltar, porque a maior parte do conjunto dos locais onde havia descontinuidade deixou de haver descontinuidade. Portanto, estamos a trabalhar, já estávamos trabalhando em Maputo, mas também estamos a trabalhar com os nossos parceiros com quem temos contactado para garantir que efetivamente tenhamos essa ponta.
O principal general dos Estados Unidos da América avaliou na terça-feira, sem rodeios, a missão de evacuação do Afeganistão.
Was a logistical success, but a strategic.
Foi um sucesso logístico, mas um fracasso estratégico.
E o fim da guerra.
Outcomes in a war like this.
Um resultado que é um fracasso estratégico. O inimigo está no comando de Cabul. Não há outra maneira de descrever isso. Isso é um efeito cumulativo de 20 anos, não 20 dias.
Mark Milley e o chefe de comando central, general Frank McKenzie, disseram que pessoalmente desejavam que permanecessem no mínimo 2.500 soldados.
My assessment was,
a minha avaliação foi no outono de 2020 e permaneceu consistente durante todo o período. Devemos manter um número estável de 2.500 homens e poderia subir para 3.500, talvez algo assim, a fim de avançarmos em direção a uma solução negociada. Recomendei que mantivéssemos 2.500 soldados no Afeganistão. E também recomendei, no início do outono de 2020, para mantermos 4.500 nessa época. Essas são as minhas opiniões pessoais. Eu também tinha uma visão de que a retirada dessas forças levaria inevitavelmente ao colapso das forças militares afegãs e, eventualmente, do governo afegão.
As afirmações dos generais contrastaram com as do presidente Joe Biden, que disse não se lembrar de nenhum dos seus conselheiros o incentivando a manter uma pequena força militar dos Estados Unidos no Afeganistão. A Casa Branca, na terça-feira, novamente defendeu a decisão de retirar todas as tropas. Jen Thack, a dita da imprensa.
Se tivéssemos mantido 2.500 soldados lá, teríamos aumentado o número de soldados. Estaríamos em guerra com o Talibã. Teríamos mais baixas nos Estados Unidos. Essa era uma realidade que todos tinham.
Tanto republicanos quanto democratas criticaram o governo por deixar americanos e aliados afegãos para trás, depois do presidente afirmar que não o faria. Eles também fizeram perguntas pontuais sobre o futuro da guerra contra o terrorismo no Afeganistão.
A tarefa dos militares para derrotar as ameaças terroristas do Afeganistão ficou mais difícil?
Sim.
O Talibã e seus outros parceiros terroristas têm mais capacidade de treinar e se preparar no Afeganistão agora que partimos?
Sim.
Você está confiante de que podemos impedir organizações como a Al-Qaeda e o ISIS a capacidade de usar o Afeganistão como plataforma de lançamento para atividades terroristas?
Eu acho que isso ainda está para ser visto.
Os militares foram duramente criticados pelo ataque errôneo de drones nos últimos dias da retirada, que matou 10 civis, um ataque pelo qual Mackenzie assumiu a responsabilidade. Os principais oficiais de defesa também reiteraram que a inteligência dos Estados Unidos da América não conseguiu prever a rápida queda de Cabul. Mas nas lições apreendidas, eles tinham uma mensagem para os líderes civis da América.
Eu aconselharia qualquer líder, não coloque datas certas ou datas de término. Faça as coisas com base nas condições e dois presidentes em fileira, Trump e Biden, colocarão as datas nisso.
E destituiu o líder afegão Ashraf Ghani.
Quando o presidente sai repentinamente no meio da campanha pela capital, acho que acaba com qualquer oportunidade de algum dia se posicionar por lá.
Um tribunal do Malawi, na capital Lilongwe, condenou um cidadão chinês, descrito por alguns como um dos maiores traficantes de vida selvagem, a 32 anos de idade. A juíza Violet Chipau sentenciou na terça-feira Li Hunhua a 14 anos de prisão por comércio de chifre de rinoceronte e outros 14 por posse de chifres e mais 6 anos por lavagem de dinheiro. Li, um cidadão chinês e líder do sindicato de tráfico de vida selvagem, Li Zhang, batizado em homenagem aos líderes, marido e mulher, opera no Malawi há pelo menos uma década. As autoridades do país o prenderam em agosto de 2019, após uma caça de 3 meses. A sentença de Li eleva o número de membros do sindicato de tráfico de vida selvagem presos para 14. Estes incluem 4 cidadãos do Malawi e 10 chineses, incluindo a esposa de Li, que atualmente cumpre uma pena de 11 anos de prisão. A filha de Li também foi presa em dezembro de 2020 por supostos crimes de lavagem de dinheiro. O advogado de defesa Crispin Dalama disse à Voz da América na terça-feira que o seu cliente considera apelar da sentença. O tribunal concedeu à defesa 30 dias para o processo. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. O desporto de seguida com João Santa Rita.
Página desportiva hoje. Vamos começar novamente com a Liga dos Campeões de Futebol na Europa. Hoje jogos dos grupos E, F, G e H. Dois jogos chamam a atenção. Em Itália temos o Juventus a receber o atual campeão europeu, o Chelsea de Inglaterra, num jogo do grupo H, em que ambos têm 3 pontos. Há que dizer que o Juventus vai para este jogo muito dizimado. Além disso, não vai bem no campeonato da Itália. Em 6 jogos, tem apenas 2 vitórias, está em 10º lugar e vai entrar em campo sem 2 avançados, Dybala e Morata, ambos lesionados. O outro jogo que chama a atenção é aquele entre o Benfica de Portugal e o Barcelona. É um jogo do grupo E, onde Bayern de Munique recebe com 3 pontos, o Dinamo de Kiev com 1 ponto, os mesmos que o Benfica. Benfica, em excelente início de época, comanda o campeonato português isolado, bem moralizado, e recebe um Barcelona arruinado financeiramente, sem Messi, sem Griezmann, com Dembélé ainda lesionado e com muitos jovens em campo. Mas o treinador do Benfica, Jorge Jesus, JJ, não pensa que Barcelona, que perdeu o primeiro jogo em casa com o Bayern por 3-0, seja uma presa fácil.
É verdade, não tendes Messi, não estás tão forte. Isso, ninguém tem dúvidas, eu não tenho nenhumas dúvidas disso, não é? Agora, o Barcelona não deixa de ser uma equipa muito forte.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica. Ontem, outras 2 equipas espanholas estiveram em ação. Atlético Madrid foi a Itália vencer o Milão por 2-1. Milão a jogar 60 minutos só com 10 jogadores, a vencer por 1-0 até aos 84 minutos, quando o ex-Barcelona Griezmann empatou, e depois aos 7 minutos de desconto. É verdade, um penalti um tanto ou quanto duvidoso e outro ex do Barcelona, Luís Suárez, a marcar o penalti. Isto foi um jogo do grupo B. Real Madrid, esse perdeu em casa com a equipa sensacional do Sheriff da Moldávia por 2-1. Golo da vitória aos 89 minutos, sapataço, golaço de fora da área e hasta la vista, Madrid.
Hoje em destaque nas notícias, na África do Sul, investigadores pedem ação contra o antigo ministro da Saúde por alegado desvio de fundos de combate à Covid-19. Pela primeira vez na história, Tunísia tem mulher como primeira-ministra e presidentes da Rússia e Turquia reúnem-se para discutir guerra na Síria e a venda de armas. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Foi um prazer estar na sua companhia. De seguida, Álvaro Lugero Andrade, terceira e última parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quarta-feira, 29 de setembro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, na nossa página, e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial na África do Sul, investigadores pedem ação contra antigo ministro da Saúde por alegado desvio de fundos no combate à Covid-19. Na Tunísia, pela primeira vez, haverá uma mulher na chefia do governo. Nesta emissão da Voz da América, vamos apresentar uma versão alargada da agenda africana, cujo tema é a eleição presidencial em Cabo Verde.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise. Na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da rubrica Agenda Africana na Voz da América. Cabo Verde vai a votos no próximo dia 17 de outubro. Cerca de 400 mil eleitores vão escolher o próximo presidente que vai substituir Jorge Carlos Fonseca, que termina no próximo mês o seu segundo mandato. Em campo para a disputa da cadeira no Palácio do Planalto estão Carlos Veiga, antigo primeiro-ministro e apoiado pelo MPD no poder, e também pela UCID, José Maria Neves, antigo primeiro-ministro e apoiado pelo PSCV, principal partido da oposição, Hélio Sanches, advogado e antigo deputado do MPD, Casimiro de Pina, professor universitário e antigo conselheiro do primeiro-ministro, Gilson Alves, médico, Fernando Rocha, engenheiro naval, e o professor Joaquim Monteiro de Pina. Carlos Veiga e José Maria Neves, no entanto, apoiados pelos partidos do arco do poder, concentram as atenções. As sondagens apontam que um deles será o próximo presidente cabo-verdiano. Nesta edição da Agenda Africana, o nosso correspondente na cidade da Praia, Eugênio Teixeira, falou com José Maria Neves e Carlos Veiga, a quem colocou as mesmas questões.
O que é que leva José Maria Neves, que foi primeiro-ministro durante 3 mandatos, a concorrer às eleições presidenciais de 2021?
O país está numa situação muito difícil, tendo em conta a pandemia, mais desempregos, mais pobreza, mais desigualdades, a economia está em profunda recessão, a dívida pública está a aumentar, o déficit público também, temos sérias dificuldades. financeiras e é preciso reconstruir o país na pós-pandemia. Precisamos de um presidente com prestígio, com capacidade para mobilizar parcerias nacionais e internacionais, públicas e privadas, para, em cooperação com o governo, reconstruir o país para termos mais empregos, menos pobreza, menos desigualdades, para apoiarmos as empresas, empoderarmos as famílias. E é este presidente que eu quero ser, mas também precisamos acelerar o passo de modernização do país. O país fez bem o que fez nestes 46 anos, mas agora temos que fazer mais, de forma mais sofisticada, de forma mais eficiente e mais eficaz, cuidando da qualidade e da excelência. E precisamos de um presidente capaz de mobilizar a nação global cabo-verdiana, as ilhas e a diáspora, para projetar o país, para acelerarmos o ritmo de transformação de Cabo Verde e conseguirmos assim o desenvolvimento sustentável no horizonte de 2030.
Esta é a terceira vez que entra na corrida. O que é que leva o cidadão Carlos Veiga a concorrer às eleições presidenciais de 2021?
Leva-me a vontade de contribuir para, com outras pessoas, com outras instituições, contribuir para, enfim, ultrapassarmos as enormes dificuldades por que passamos neste momento, devidas sobretudo à pandemia da Covid. Então eu acho que há os desafios de ganhar essa batalha com a Covid, há o desafio de consolidar as instituições democráticas e há o desafio de lançar de novo as bases para um desenvolvimento que seja seguro, e acredito que tem condições para desempenhar as funções de Presidente da República nessas condições, nesse contexto, se calhar melhor do que sempre. Agora, com a minha experiência, as minhas vivências e os meus conhecimentos, eu julgo que posso contribuir para que o país ultrapasse esta situação difícil, unindo para podermos avançar.
No nosso sistema político, o Presidente da República não tem poderes executivos. Que mais-valia e papel pode desempenhar na melhoria da vida das populações e o normal funcionamento das instituições o Presidente da República?
O Presidente da República é árbitro e quer ser um árbitro imparcial do jogo político. Mas o Presidente da República também pode exercer uma forte magistratura de influência. E eu quero ser não só o embaixador primeiro da República para levar Cabo Verde ao mundo e trazer o mundo a Cabo Verde, para mobilizar a nação global cabo-verdiana. Temos milhares de médicos, especialistas, professores universitários, investigadores, atletas, etc., na diáspora, que podemos mobilizar para aproveitar toda esta riqueza humana e colocá-la ao serviço do desenvolvimento de Cabo Verde. Mas também eu quero ser um ouvidor geral da República, para ouvir todas as ilhas, ouvir o governo, os partidos políticos, a oposição democrática, as igrejas, os sindicatos, as empresas, enfim, a sociedade civil, e colocar as suas exigências e reivindicações na agenda política e trabalhar para que essa agenda seja implementada. Ou seja, um presidente presente, atuante, capaz de ir ao encontro da sociedade civil, promover o diálogo, a construção de consensos e sobretudo, um presidente que une, que cuida, um presidente que aconselha, que sugere e que ajuda o país a encontrar as melhores soluções para acelerarmos o ritmo de transformação e desenvolvimento de Cabo Verde.
O Presidente da República, no nosso sistema, não tem poderes executivos. Eu pergunto-lhe que mais-valia e papel pode desempenhar o Presidente da República.
O Presidente da República, para além de ter algumas funções definidas, tanto como a da representação interna e externa da República, como a de ser o chefe, o comandante supremo das Forças Armadas, e de ter poderes para situações de ruptura do funcionamento do sistema, tem também a função do guardião da Constituição, portanto ele deve cumprir, fazer cumprir a Constituição por todos, e tem uma capacidade de fazer uma magistratura de influência que pode ajudar bastante, pode também bloquear, obviamente, mas se bem exercida pode ajudar a encontrar os consensos necessários para fazer face aos grandes problemas que nós temos. Ele é um morador, ele tem que garantir que o sistema funcione regularmente e a Constituição dá-lhe poderes para agir quando considera que o sistema não está a funcionar regularmente. Essas são competências, digamos assim, de ruptura, mas eu penso que mesmo fora dessas competências, mesmo no funcionamento normal do sistema, tem uma capacidade de influenciação que é bastante grande.
As eleições presidenciais em Cabo Verde são os cidadãos que concorrem, mas a prática mostra-nos que há forte envolvimento dos partidos políticos. Não acha que a interferência excessiva dos principais partidos pode interferir na atividade do presidente quando ele for eleito, José Maria Neves?
A grande questão é que a candidatura presidencial é uma candidatura cidadã, não é uma candidatura partidária. Os partidos políticos podem apoiar e são importantes porque também são grupos de cidadãos comprometidos com determinadas causas e ideais. Mas a campanha presidencial deve ser uma campanha cívica de debate de ideias e não deve ser partidarizada, porque o presidente é o árbitro e deve ser um árbitro imparcial, deve estar aberto a todos, deve ter uma perspectiva de inclusão, e de modo que o importante é que as candidaturas não se transformem em armas de arremesso dos partidos políticos. E é esse esforço que nós temos feito, e não partidarizar a campanha, não reeditar em outubro as disputas político-partidárias de abril, quando houve as legislativas, e procurar abrir-se a todas as sensibilidades políticas e sociais.
Mas a cultura prática tem nos levado a isso, José Maria Neves, nas anteriores eleições.
Claro, mas se reparar, eu tenho, desde a designação dos mandatários até o discurso da campanha eleitoral, eu pessoalmente tenho feito uma campanha suprapartidária, tenho o apoio do principal partido da oposição, o PSV, que é um apoio muito importante, mas não partidarizo a campanha eleitoral para as presidenciais, porque isso prejudica a política e prejudica os políticos e prejudica o órgão presidente da República. De modo que acho que temos que fazer pedagogia política, temos que ir aprendendo com os nossos erros e fazer uma campanha aberta, uma campanha elevada de discussão de ideias e uma campanha com muita leveza de espírito, sem muita partidarização.
Dr. Carlos Veiga, as eleições presidenciais em Cabo Verde são os cidadãos que concorrem, mas a prática mostra-nos que há forte envolvimento dos partidos políticos. Não acha que a interferência excessiva dos principais partidos pode interferir na atividade do presidente quando ele for eleito?
Para os partidos são essenciais em democracia. Pois a questão trata-se de eleger uma pessoa, uma personalidade, né? E uma personalidade que deve ter a capacidade de agir com independência de espírito. Eu fui um dos autores da Constituição, eu ajudei a desenhar o Presidente da República, eu sei que a Constituição quer que o Presidente da República seja uma pessoa com independência de espírito, mas seja uma pessoa que seja capaz de ser um moderador do sistema. Eu sou independente estruturalmente, pela minha educação familiar, pelo curso superior que eu escolhi, pela minha profissão de advogado, pelas funções de liderança que eu desempenhei, eu sou sempre uma pessoa com independência de espírito. Portanto, a circunstância de eu ter apoio de partidos não vai pôr em causa a minha independência de espírito. Minha independência de espírito deve permitir-me que eu discerna, de facto, aquilo que é essencial, aquilo que a Constituição estabelece. Eu penso que este discurso
da influenciação dos partidos não tem cabimento numa democracia. Os partidos são essenciais para a democracia, eles têm todo o direito de apoiar os candidatos às presidenciais, mas sabem, aqueles que apoiam sabem que o presidente será suprapartidário e que ele agirá com independência de espírito, no meu caso, pelo menos. Repare, Dr. Mascarenhas Monteiro foi apoiado pelo MPD, Dr. Mascarenhas Monteiro não foi independente, Dr. Jorge Carlos Fonseca foi apoiado pelo MPD, ele não foi independente. Eu penso que temos que ver as pessoas. Se alguém faz essa interpretação, é porque ele não é independente. Eu não faço essa interpretação, eu posso ser apoiado, mas quem me apoia sabe que eu sou independente. E, portanto, eu conheço a Constituição, eu sei o que a Constituição quer do Presidente da República e eu aplico aquilo que a Constituição quer do Presidente da República, agindo com independência de espírito, mas procurando unir os cabo-verdianos naquilo que sejam as matérias que exigem um consenso alargado. Não há incompatibilidade em agirmos para unir e agirmos com a independência de espírito. Eu acho que isso depende muito das pessoas, por isso é que a eleição do presidente é unipessoal. É uma personalidade. E é uma personalidade que tem que assegurar que, na realidade, é independente. E o facto de ter pertencido ou de ter liderado um partido não quer dizer que ele não seja independente em várias funções. E eu, de base, eu sou advogado. Portanto, independente de tudo.
O que pode fazer ou o que deve fazer o PR para responder aos verdadeiros anseios do país e do povo, José Maria Neves?
Estarei a ouvir atentamente as reivindicações das pessoas. O que eu tenho dito é que o presidente não governa, mas o presidente não é surdo, não é cego e não é mudo. O presidente pode ouvir, pode ver e pode falar. E o presidente deve, enquanto árbitro, advertir quando necessário, dar cartão amarelo quando necessário, se a falta for muito grave, dar o cartão vermelho. O presidente não pode apitar apenas no balneário. O presidente tem que apitar dentro do campo, tem de acompanhar todas as jogadas, ajuizar todos os lances e tomar a melhor decisão em cada momento. Mas o presidente deve também aconselhar, deve sugerir. O presidente deve ser, não só fiscalizar o jogo político, mas também deve ser um apaziguador de conflitos. E portanto, é nesta linha que eu devo exercer a função presidencial e há também questões importantes da vida política nacional, como a reforma do Estado, a reforma da administração pública, toda a problemática da justiça, dos transportes, da transição digital, transição energética, o emprego, a pobreza, as desigualdades, devem ser preocupações permanentes do Presidente da República, e o Presidente que vigia o cumprimento da Constituição deve ver com as autoridades nacionais e locais a melhor forma de dar seguimento a essas questões. E em termos de magistratura de influência, não há limite ao exercício da função presidencial.
Caso José Maria Pereira das Neves seja eleito Presidente da República de Cabo Verde, quais serão as prioridades da sua presidência?
Basicamente, tenho insistido na reconstrução do país na pós-pandemia e concluir a campanha de vacinação e mobilizar parcerias para a retoma do crescimento económico, o emprego, o combate à pobreza e às desigualdades e depois unir a nação global para acelerarmos o passo no processo de modernização e desenvolvimento do país. Temos que construir um país moderno, próspero, justo, com oportunidades para todos, e isso exige muito trabalho, exige mais excelência, mais qualidade, mais sofisticação, mais eficiência, mais eficácia, e o presidente pode mobilizar a nação para este novo momento, de Cabo Verde. Estas serão as minhas prioridades.
O que deve fazer o chefe de Estado para responder aos anseios do povo?
Bom, repara, o povo votou, escolheu uma maioria no Parlamento, escolheu quem governa o país. Esse governo apresentou um programa que foi aprovado pelo Parlamento. O que o presidente tem que fazer é trabalhar em parceria com os restantes órgãos de soberania para que o sistema funcione normalmente. Portanto, para que esse programa do governo, de facto, seja cumprido, seja executado plenamente. Mas isso tem que ser feito no quadro da Constituição. E a Constituição tem orientações em quase todas as áreas das políticas económicas às sociais que permitem ao Presidente fazer uma estrutura de influência. Eu conheço muito bem a Constituição, em cada uma das políticas sociais ou económicas, eu tenho bem presente as orientações da Constituição e vou, através dessas orientações e com legitimidade nessas orientações, exercer uma influência para que a Constituição seja cumprida. Esse é o papel do Presidente, é o papel principal do Presidente, é ser guardião da Constituição, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Portanto, penso que há todas as condições para que isso seja feito. Tem sido, aliás, de um modo geral, feito pelos Presidentes, mas eu acredito que posso ainda fazer mais, mesmo. Porque até tenho, de alguma forma, essa obrigação pelo meu conhecimento e a minha prática sobre as questões constitucionais.
Caso Carlos Veiga seja eleito presidente, quais serão as prioridades, as linhas de força da sua magistratura, da sua presidência?
Como digo, o Presidente da República não tem programa. O programa do Presidente da República é a Constituição. Portanto, se você percorrer a Constituição, vai encontrar, em relação às diversas políticas sociais que existem, em relação a diversos estratos da população, da juventude, da mulher, das crianças, da terceira idade, em relação a um conjunto de direitos fundamentais, direito à cultura, direito ao desporto, e vários outros, direito à habitação, e vários outros, vai encontrar orientações muito precisas, e essas orientações é que são o programa do Presidente da República. E, portanto, esse programa vai ser aplicado, portanto, a Constituição vai ser aplicada na magistratura de influência em relação a três grandes desafios que Cabo Verde tem neste momento. O primeiro desafio é o de vencer a pandemia da Covid, não é? O segundo desafio é de consolidar as instituições democráticas, e essas duas coisas devem levar ao terceiro desafio, que é o de fazer Cabo Verde entrar, portanto, num caminho de desenvolvimento que melhore as condições de vida dos cabo-verdianos e que seja feito em estabilidade.
Doutor, a justiça muito falada, muito badalada. Disse aqui que já foi magistrado, procurador-geral da República, advogado. Caso seja presidente da República, o que é que pode fazer mais para melhorar a justiça que muito se clama no país?
Mais uma vez, a Constituição diz o que quer da justiça. Diz que quer uma justiça independente, quer uma justiça competente, portanto, que aplique a lei e a Constituição, quer uma justiça efetiva, portanto, uma justiça que não se compadece com morosidades e com omissões de decisão em relação aos processos que são apresentados, quer uma justiça em que a sociedade possa confiar, não é? Portanto, o Presidente da República, com essas linhas de orientação, pode exercer, sim, uma magistratura de influência relativamente assertiva, digamos assim, para que a justiça funcione de forma diferente. E mais, o Presidente da República participa da composição do autogoverno da justiça, dos órgãos superiores, da administração de justiça. O Presidente participa, nomeia o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral da República, mais membros do Conselho Superior da Magistratura. Portanto, quando nomeia, ele tem que nomear na base de perfis que garantam que a justiça vai ser essa que a Constituição quer. Independente mesmo, competente, portanto, capaz de aplicar bem as leis e a Constituição, e efetiva, portanto, que seja capaz de ultrapassar a morosidade processual. Isso vai exigir que o Presidente, portanto, exerça uma influência no Parlamento, se o problema é de legislação, exerce sobre o Governo, se o problema é de recursos para a Justiça, e vai exigir também um diálogo muito forte com o autogoverno da Justiça, se o problema é dos próprios operadores da Justiça, desde os magistrados aos advogados e aos funcionários, os oficiais de Justiça. Portanto, o Presidente da República, face à análise que ele faça da situação e às orientações que vêm da Constituição, e com esta capacidade que ele tem de intervir na composição do autogoverno da Justiça, portanto, a possibilidade de dialogar diretamente com esse autogoverno da Justiça, penso que pode fazer e muito para a Justiça.
Eugênio Teixeira, correspondente da Voz da América na cidade da Praia, em conversa com os dois principais candidatos presidenciais à eleição 17 de outubro, Carlos Veiga e José Maria Neves. Termina aqui mais uma edição da Agenda Africana.
E agora o João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Na África do Sul, investigadores pediram a acusação de um antigo alto funcionário e sanções contra o antigo ministro da Saúde, Zweli Mkhize. Isto num relatório divulgado hoje sobre corrupção no Departamento de Saúde com verbas para o combate à Covid-19. A Unidade de Investigações Especiais alega que o antigo ministro da Saúde tinha conhecimento de contratos irregulares com a empresa de comunicações Digital Vibes. Oficialmente, estes contratos governamentais destinavam-se a financiar campanhas de sensibilização para o combate à pandemia da Covid-19, mas o dinheiro beneficiou duas pessoas próximas de Mkhize no Ministério, ele próprio e o filho. Gadani Mkhize, filho, portanto, do Ministro da Saúde, terá comprado um veículo de luxo e retirou somas consideráveis em dinheiro, disseram os investigadores. O caso foi revelado nos meios de comunicação social em maio e causou indignação. Mkhize, de 65 anos de idade, médico de formação, que se tornou no rosto da luta contra a pandemia na África do Sul, foi elogiado pelo seu trabalho como ministro, mas foi forçado a demitir-se em agosto. O presidente da Tunísia, Kais Saied, nomeou hoje como primeira-ministra Najla Bouden Romdan, a primeira mulher a chefiar um governo na história do país. Najla Bouden Romdan, de 63 anos de idade, foi encarregue de formar o governo o mais rapidamente possível, disse a presidência numa declaração citada pela agência de notícias France Presse. A primeira-ministra indigitada era até agora uma destacada funcionária do Departamento de Ensino Superior e Investigação Científica da Tunísia. Os poderes da nova primeira-ministra foram, no entanto, consideravelmente diminuídos pelas chamadas medidas excepcionais adotadas pelo Presidente da República a 22 de setembro, que suspenderam a aplicação da Constituição de 2014, algo que tem merecido a condenação não só interna, mas da comunidade internacional. Hoje, a chanceler alemã, Angela Merkel, telefonou ao presidente Saied, a quem frisou a importância da Tunísia manter as conquistas democráticas alcançadas, o regresso à democracia parlamentar e ao diálogo com todas as forças políticas.
Agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 13 de setembro, a República Democrática da Coreia anunciou testes com um míssil de cruzeiro de longo alcance capaz de atingir o Japão. Dois dias depois, a República Democrática da Coreia lançou dois mísseis balísticos na costa leste, o primeiro teste de mísseis balísticos realizado nos últimos 6 meses. Os Estados Unidos condenaram o lançamento dos mísseis. Numa conferência de imprensa, o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, disse, e cito: "Estes lançamentos de mísseis violam várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU e sabemos que representam uma ameaça para os vizinhos da República Popular Democrática da Coreia e outros membros da comunidade internacional." Fim de citação. O secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, declarou, e cito: "Essas atividades destacam o impacto desestabilizador do programa de armas ilícitas da República Popular Democrática da Coreia e reiterou o compromisso férreo dos Estados Unidos com a defesa da República da Coreia e o Japão." As negociações nucleares entre os Estados Unidos e a República Popular Democrática da Coreia estão paralisadas desde 2019, mas o governo Biden deixou claro o seu desejo de as retomar. O porta-voz do Departamento do Estado acrescentou, e cito: "Estamos comprometidos com o princípio de que o diálogo nos permitirá procurar o nosso objetivo final, que é simplesmente a desnuclearização da Península Coreana. Não temos nenhuma intenção hostil em relação à República Popular e Democrática da Coreia", disse. "O que procuramos fazer é reduzir a ameaça aos Estados Unidos, aos nossos aliados na região, e isso inclui a Coreia do Sul e o Japão. E achamos que podemos fazer isso através da diplomacia." Tem havido uma intensa atividade diplomática recente dos Estados Unidos e dos países da região com a Coreia do Norte na agenda. Em meados de setembro, o representante especial dos Estados Unidos para a República Popular Democrática da Coreia, Sung Kim, viajou a Tóquio e reuniu-se com altos funcionários do Japão e da República da Coreia para discutir, entre outras questões, as atividades do Norte. O porta-voz Price citou essas reuniões como componentes importantes do engajamento e da diplomacia que os Estados Unidos acreditam que levará a um objetivo comum do país e dos Estados da região: progresso significativo no caminho para a desnuclearização da Península Coreana. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América desde Washington em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Obrigado pela sua sintonia. Fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.